prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvinte. Eu sou o jornalista Renato Coelho e nesta edição do Prato do Dia, podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, vamos falar sobre o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e também sobre levantes militares, golpes, revoluções e anistias que marcaram a história do Brasil desde a proclamação da República. No dia 26 de março, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou Jair Bolsonaro réu, após denúncia da Procuradoria-Geral da República por envolvimento na elaboração de uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Bolsonaro se tornou o sexto ex-presidente desde a redemocratização a virar réu em ação penal, porém é o primeiro na história a responder a uma ação penal sob acusação de planejar um golpe de Estado. A denúncia aponta 5 crimes atribuídos aos acusados, todos relacionados a um plano para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vencedor do pleito. São eles: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Para falar sobre o assunto, eu e meu colega Pablo Nogueira, jornalista e editor-chefe do Jornal da Unesp, recebemos aqui hoje Paulo Ribeiro da Cunha, professor e cientista político da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp Campus de Marília e autor do livro Militares e Militâncias. Cunha é livre docente em ciência política pela Unesp, doutor em ciências sociais pela Unicamp e mestre em ciências sociais pela PUC São Paulo. Analisa temas como militares e a sociedade, movimentos sociais no campo e questão agrária. Na ciência política, atua com ênfase em teoria política e pensamento social brasileiro. O professor também é autor e organizador de vários livros, participa do conselho editorial de diferentes revistas, bem como atuou como consultor da Comissão Nacional da Verdade entre 2012 e 2014. Professor Paulo, bem-vindo ao Prato do Dia.
Prazer enorme estarmos aqui juntos, dialogando sobre um tema tão sensível e abrindo possibilidades outras de diálogo e reflexão sobre esse momento muito particular e delicado do país.
Professor, para a gente iniciar o papo, do ponto de vista histórico e com base nos seus estudos entre política e militares no Brasil, como o senhor analisa este capítulo que o país vem acompanhando do embate entre STF e Jair Bolsonaro?
Bom, primeiro, temos que ter clareza, né, que a democracia esteve de fato ameaçada. Aliás, ela já vinha sendo ameaçada já há algum tempo, né? Basta lembrar que no 7 de setembro do ano de 2021, ou ali muito próximo, o Bolsonaro ameaçou publicamente, inclusive o STF, e também, né, após aqueles momentos lá que chegaram a ter algumas inquietações nas polícias militares, chegou a pensar em declarar o estado de sítio, ou seja, e que teve como contraposição a recusa dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, bem como do ministro da Defesa, que foram sumariamente demitidos. Mas, após as eleições, nós vimos várias manifestações, né? Ali estava, né? E situações horríveis, né? Seja uma ameaça de bomba, que se tivesse efetivado seria um massacre, bem como aquelas pancadarias, já como um preâmbulo, né, do que viria a ser o 8 de janeiro, as depredações em Brasília, bem como várias paralisações, as próprias presença de centenas, talvez milhares de manifestantes na frente de quartéis, de unidades militares, não é gratuita, foi inclusive financiada, estimulada. Então, veja bem, você estava criando uma situação que poderia levar a um golpe, ou antes ou depois. E, posteriormente, depois, nós vimos esse movimento se agravar, Aí você, pela documentação disponibilizada e tudo que nós temos, nós percebemos claramente que houve, de fato, uma articulação golpista, tendo em vista a impedir, né, a governabilidade do país, derrubar o presidente eleito, vamos chegar já a 8 de janeiro, e criou-se uma situação, a meu ver, que tinha em vista, né, na medida que havia uma recusa da maior parte do alto comando das Forças Armadas, e eu até diria das próprias Forças Armadas, a despeito de serem uma instituição formada por militares e a maior parte serem conservadores, não necessariamente seriam golpistas, né? É bom que fique claro. E você teve ali a posição muito digna do então comandante do Exército, da Aeronáutica, e, lamentavelmente, a subserviência nesse projeto do comandante da Marinha, além do próprio ministro da Defesa. Então, quando nós começamos a levantar o cenário, eu tenho uma hipótese, Renato, Pablo, que é um pouco que, aliás, eu acredito ainda nela. Você percebe claramente que o ex-ministro da Justiça, que veio a ser o secretário da Segurança, desmobilizou todo o aparato de proteção aos prédios públicos no dia 8 de janeiro, a despeito das várias ameaças, das informações sobre a gravidade da situação, desmobilizou e foi para os Estados Unidos. Antes, o próprio presidente Bolsonaro teve aquele papel horrível, nada republicano, de não passar ao seu sucessor, né, o bastão, o que não dignifica nenhum mandatário, demonstra claramente, tal. Aliás, vindo à tona com sempre discurso de que foram fraudadas as eleições, que o sistema eleitoral é falho. É curioso que, entre as muitas maluquices do Trump, uma coisa ele falou que deve ter deixado os bolsonaristas um pouco inquietos. Ele valorizou o sistema eleitoral, o sistema de contagem de votos eletrônico do Brasil. E, naquela ocasião, o próprio Exército, OAB e várias entidades não detectaram nada. Aliás, é um sistema muitíssimo seguro. Não vou dizer que ele é totalmente impermeável, porque onde há ação humana, sempre, mas nunca. E esse, talvez, foi a eleição mais, vamos dizer, vigiada, mais fiscalizada, né? Então vieram com esse argumento requentado, que teve a receptividade evidentemente maior dentro desse grupo, que deve pegar aí 10% a 15% de eleitores de Bolsonaro da extrema-direita. Nisso foi para os Estados Unidos, ali se começou, né, uma movimentação que agora vem à tona. Né? Setores, atenção, setores das Forças Armadas minoritários, setores empresariais que ainda já estão sendo detectados, mas não foram punidos, e toda uma articulação que de bolsonaristas, vamos dizer o seguinte, né, bem escaldados, alguns escolados, que foram para frente do quartel do Exército e depois em manifestação. É interessante que acredito que muitos dos nossos ouvintes conhecem bem Brasília. E consta, né, que, apesar dos avisos, enfim, o próprio, a omissão do governo do Distrito Federal foi enorme, né? Ou a cumplicidade, que eu prefiro usar isso, né? 4 mil pessoas, você, na esplanada dos ministérios não é nada. Então, veja bem, eles vieram e encontraram basicamente uma porta aberta. E aí é onde eu entro com a discussão que me parece que eu ainda não vi, mas estou convencido. Eles, evidentemente, quem é, ou por que Brasília, além de ser a sede dos poderes? Brasília foi a cidade que talvez mais votou no Bolsonaro. Tinha uma polícia, em boa parte, muito simpática ao bolsonarismo, embora parte dessa polícia apanhou, né, dos próprios manifestantes, enfim, mas muitos aderiram ou foram coniventes. E a minha leitura, meus caros, é que eles queriam fazer ocupar, sim, os prédios públicos, mas não necessariamente estava posto à depredação. Eu gosto muito de lembrar de dois fatos que vocês sabem muito bem que tiveram consequências em quedas de governo, que foi na Praça Tahrir, no Egito, e depois na Ucrânia, em que eles ocuparam as praças durante semanas, até que os governos caíram. E você criou aí um fato político que extrapolou a pressão da própria ocupação, que aí você envolveu as Forças Armadas. Então, eu acho que é um dado interessante, que me parece que era essa a proposta. E aonde se perdeu a legitimidade dessa ação? Quando saíram para a quebradeira. Aí você virou a situação. Setores que eventualmente estavam coniventes ou não recuaram. A expectativa de ocupar os prédios públicos seria o quê? Você trazer pessoas de Brasília e que isso acontecesse em outros lugares do país. Foram abortadas, né? E nós vimos aquela cena lamentável, horrível, né? Coisa que nunca se viu. Teve, de fato, conivência e está sendo investigado de alguns militares, especialmente da Guarda Presidencial, é bom que se diga isso, né? Teve, evidentemente, de setores da Polícia Militar do Distrito Federal, tanto é que a maior parte desses coronéis estão presos, mas eu acho que o ponto de virada e que refluiu no golpe foi isso. Ou seja, a perspectiva era de ocupação. E aí você criava uma situação muito similar a esses dois fatos, que aí você poderia trazer o envolvimento das Forças Armadas e o Bolsonaro viria para o país como a liderança nos braços do povo, né? Então ele estava convenientemente esperando. O que nos salta, e muito, nessa proposta, que envolveu, inclusive, alguns membros de um batalhão de elite, né, de uma unidade de elite, mas agora também nós estamos vendo as ramificações, era o seguinte, era matar o presidente, o vice-presidente. Você tinha um plano, claro, que inclusive o Bolsonaro, numa pisada de bola, né, e o advogado dele ficou com o olhar assim, bem aberto, ele admitiu que ele leu o plano, que ele viu o plano. Veja bem, ele fez prova contra ele mesmo, apesar que ele está negando. Né? Então, veja bem, esse plano previa matar o presidente, o vice-ministro. Vocês acreditam que esses assassinatos parariam ali? Claro que não. Eles falavam até em campos de concentração. Veja bem a gravidade da situação, né? Então, a questão é a seguinte, eles ficaram isolados, de fato, a despeito do número, né? Houve depois uma reversão, há uma crítica enorme, por exemplo, em alguns setores do governo. É bom lembrar, o governo tinha 8 dias. O governo controlava nem a polícia de Brasília, nem estava até mudando tudo. Quer dizer, um momento foi bem pensado. Mas eu avalio que a perda de controle da multidão, e ali se sabe que tinham pessoas preparadas para resistir, para atuar, é que abortou a possibilidade do golpe ou a criação de um fato político que poderia levar ao golpe. E aí a destituição de um governo democrático. Eu não tenho a menor dúvida da presença de Bolsonaro, a presença de vários generais. E o dado positivo desse momento é o seguinte: pela primeira vez na história, nós estamos vendo o julgamento de militares de alta patente. Eu estudei as 48 anistias desse país. Tá? E muitas delas, sempre você passava a mão e tal, não, você tem militares sendo processados, um presidente sendo processado e ampliando na classe política. Né? E, claro, está havendo um movimento, né, de tentar uma anistia, o que é um absurdo, né? Algumas senhoras e moças, quer dizer, eles entraram na chuva e achavam que não ia se molhar, e agora viraram Madres Teresa de Calcutá, né? Tudo com Bíblia, não sei o que, que eu não vi nenhuma. Eu vi pessoas literalmente depredando, xingando, enfim, tudo mais. Que pague. Se há uma questão de penas maiores ou menores, uma dosimetria, não sou eu que vou discutir. Eu percebo que, sem dúvida nenhuma, o judiciário tem atuado com muita efetividade. E isso é muito positivo para a democracia.
Pessoal, então, começando aí a pegar talvez uma perspectiva mais histórica, né, para a gente entender. Você já fez uma referência aos 48 anistias que houve no país, mas se a gente pensando da proclamação da República para cá, né, os militares foram protagonistas ou tiveram envolvidos em muitos movimentos, né, da história brasileira, a gente estuda alguns deles na escola, né, na nossa formação básica, e aí eu quero começar a tentar entender o que que é uma coisa e o que que é outra, né? Por exemplo, se a gente pegar um recorte aí de apenas 13 anos na história do Brasil, a gente vê em 1924 teve uma revolta, né, que é a Revolta de São Paulo, né, que depois vai originar a Coluna Prestes, né? Em 1930 a gente tem uma revolução, que também é um movimento de tropas militares, mas é chamado de Revolução de 30. Em 1935, a gente tem uma coisa chamada Intentona, que mais uma vez é um movimento de tropas militares. Em 1937, a gente tem uma coisa chamada golpe, que é o golpe integralista, né? Que era e ali tinha civis e militares, né? Mas foi um ataque, né, que houve com
38.
metralhadora, 38, perdão, né? 38, que foram com metralhadoras e tal, né? Eles conseguiram entrar no palácio no Rio de Janeiro, porque tinha um tenente do exército na frente e abriu o caminho, quer dizer. Os militares também estavam envolvidos. Então, eu falei quatro coisas diferentes aqui. Eu falei em revolta, em revolução, intentona e golpe. O que que é cada coisa na história do Brasil? Como é que eu posso saber o que que é cada coisa? O que caracteriza cada coisa?
Bom, você remete uma reflexão na discussão que há aí uma disputa por várias fontes da memória, né? Por exemplo, há setores militares que ainda insistem em dizer que 64 foi uma revolução, né? A rigor, eu gostaria de saber o que que essa revolução mudou, porque revolução você altera todas as estruturas sociais e políticas e é geradora de direitos. Hoje já tem uma configuração clara que foi o quê? Um golpe militar. Né? Isso aí está muito claro. Então, veja, você tem durante um tempo, na época da ditadura, vocês são mais jovens, mas seus pais devem lembrar isso, se comemorava a Revolução, você tinha matérias de moral e cívica, etc., de criar-se uma cultura. Quando você fala na história do Brasil, você tem vários momentos que nós estamos dialogando com esses temas. Eu até anteciparia para mostrar para vocês que o exército na política ele sempre esteve envolvido ou foi envolvido. Por isso que eu tenho uma tese muito polêmica, né, que eu entendo que você tem que reconhecer o direito dos militares participarem da política enquanto cidadãos. Você não pode é transformar ou partidarizar a instituição na política, que foi o que o Bolsonaro tentou fazer. Então veja bem, mas por quê? Porque o Exército, as Forças Armadas sempre estiveram envolvidos na política. O Castelo Branco, ex-presidente do primeiro golpe militar, falava das vivandeiras dos quartéis. E na frente dos nossos quartéis tinha centenas de pessoas pedindo a intervenção militar. Então, veja bem, essa é uma questão que nós temos que enfrentar de outra forma, partindo do pressuposto que, e os mecanismos não estão claros, o reconhecimento desse direito pode ser um fator de estabilidade da democracia. Tanto é que, em alguns países do mundo, você tem militares com o direito de fazer greve. Você tem o reconhecimento das associações deles enquanto atores políticos de sentarem à mesa e, naquelas questões afeitas, se terem o direito de opinar e também decidir. A rigor, isso antecede no tempo, Pablo, na história. Na Grécia Antiga, os cidadãos e os guerreiros estavam inclusos nessa concepção de cidadania, embora não as mulheres, lamentavelmente, mas enfim, os guerreiros tinham direito na assembleia do quê? Da isonomia de serem reconhecidos como iguais e da isegoria, do direito de falar e decidir. Então não é nada de novo. É que nós criamos aí um paradigma que os militares, literalmente, a participação política é algo danoso para a democracia. E não necessariamente. Basta lembrar que a República veio de um golpe militar. E foi positivo. E um ano antes, a participação política dos militares levou, ou auxiliou, ou foi determinante na abolição da escravatura. Quando você teve alguns momentos, algumas revoltas, por exemplo, você teve a revolta da Chibata. Ela foi algo extraordinário no sentido de reconhecer uma categoria, mas cuja anistia foi julgada na lata de lixo e só foi dada em 1997. Você falou de outros movimentos que podem ser vistos no campo até da esquerda. 22, o 18 do Forte. 24, né, a revolta Prestes-Miguel Costa. Então, os militares debatendo, querendo o quê? Moralizar a política, estando na política, conjuntamente com civis, atenção, não necessariamente sozinhos. Então, você tem papéis ali que podem ser vistos, a despeito da ótica ou não, de uma forma positiva. Né? Em 30, você teve a chamada Revolução de 30, com componente militar, e posteriormente você teve quase 100 revoltas militares em 2 anos. É dali que surgiu aquela famosa doutrina Góis Monteiro, que dizia que nós temos que fazer a política do exército e não a política no exército. Mas quando fala política do exército, Pablo, é a política dos generais. Né? Os generais podem. Está aí o Pazuello para mostrar. Né? Ele subiu no palanque e não foi punido até hoje. Você teve a participação dos militares em 45. Né? Aliás, veja bem, de 45 a 64, o período democrático, quaisquer que sejam os limites, você, em todas as eleições, você teve candidatos militares disputando a eleição presidencial. E por osmose, governadores e também nas câmaras. Então você teve em vários momentos eles participando e positivamente. A questão do petróleo é nosso, a questão da não ida na guerra da Coreia, a questão da internacionalização da Amazônia, isso permeou, por exemplo, a discussão do clube militar e foi muito positiva do ponto de vista das causas nacionais. Você teve um golpe pela democracia quando o Marechal Lott, né, deu um golpe para segurar a posse de Juscelino Kubitschek. Olha que coisa curiosa. O único golpe pela democracia que nós tivemos foi esse. Né? Por quê? Porque setores militares, às vezes, Pablo e Renato e ouvintes, nós temos uma falsa leitura que os militares compõem um corpo homogêneo. Não, eles têm suas tendências, suas lideranças. Em 1961, o Brasil se dividiu e setores militares queriam o golpe e setores militares apoiaram a legalidade, articulados com setores civis, até 64. E mesmo ao longo da ditadura militar, você teve vários militares atuando nas várias manifestações e tal. Então, veja bem, quando nós falamos isso, nós temos que ver que há uma disputa pela memória e que, aos poucos, evidentemente, algumas teses vão se consolidando. Mas que, a rigor, né, a discussão sobre os militares da política, para mim, é uma coisa menor. O que nós temos que ter clareza é o seguinte: em muitas dessas revoltas, aquilo que eu chamo as revoltas da direita militar, esses militares foram anistiados, foram reincorporados e reintegrados, que é o que eles querem com esses atuais que estão aí. E continuaram golpistas. Basta lembrar a revolta de Jacarepaguá e Aragarce. E os de esquerda, não. Por isso que eu tenho uma tese que ganha uma certa sustentabilidade, é que eu costumo dizer que as anistias no Brasil, e aí eu remeto a uma pesquisa histórica, elas foram socialmente limitadas e ideologicamente norteadas. O que eu chamo de socialmente limitadas? É que, a partir dessa leitura elitista e excludente, todas as revoltas que tiveram marinheiros, sargentos, praças, não eram vistas como manifestações políticas, e sim transgressões disciplinares, quando eram políticas. Teve a revolta de Chibata, dos sargentos, por exemplo, em 1915, muitos membros nas revoltas tenentistas, nos anos 50, e mais recentemente, em 64 também. E a partir de 35, que foi um movimento de esquerda revolucionário, elas passaram a ser o quê? Ideologicamente norteadas. O que eu quis dizer com isso? Que quando é uma manifestação de militares de esquerda ou do campo tal, elas são ideologicamente norteadas. Mas quando é de direita, parece que está liberado. Você mesmo deu 2 exemplos. 35. Esses militares nunca foram totalmente anistiados. E em 38, houve o golpe da direita pelos integralistas. Eles foram anistiados, reintegrados e continuaram golpistas. E mais recentemente nós vimos isso. né, no governo Bolsonaro. A então ministra Damares cortou a anistia de dezenas de praças, eles tiveram que entrar na justiça, que é de praças, né? E, curiosamente, o que me surpreendeu, o brigadeiro Rui Moreira Lima, uma figura extraordinária, foi herói de guerra, ele é um daqueles pilotos do Centapua, né, com 94 missões, uma figura extraordinária na luta pela democracia, pelas causas nacionais. Em 64, foi um dos poucos militares caçados que passou o comando dentro das normas e aí foi para a cadeia. Recentemente foi desanistiado. E, curiosamente, o Pazuello subiu no palanque e não aconteceu nada. Gente, ele é general da ativa. Então, veja como nós temos que avançar. Se nós fizermos a concessão de uma anistia com relação a esses militares e mesmo ao presidente, podem escrever, nós teremos a reprodução desses movimentos golpistas na sociedade e nas Forças Armadas. Nós estamos num momento histórico. Espero que a gente tenha força e disposição para superá-lo para um outro momento, um outro projeto, uma nova história das relações civis e militares do Brasil.
Professor, deixa eu só insistir nessa pergunta no seguinte sentido, quer dizer, eu acho que é uma dúvida minha que pode ser do leitor, só para entender essa tipologia, né? Por que que, por exemplo, o golpe integralista não ganhou, mas é chamado de golpe? O que que é uma revolta? O que que é um golpe? Porque a gente diz, golpe é quando ganha, mas os integralistas não ganharam, né? O que que é uma revolução? O que que é um golpe? O que que é uma revolta?
Ah, sim. Nós nos animamos, às vezes, na reflexão e esquece da terminologia. Veja bem, o golpe confere, muitas vezes, numa tentativa de quê? De derrubar o governo, de propor algo novo, de vir em si, como foi em 64, um novo projeto, novas lideranças, que seja, enfim, superar o atual governo, mudar o status quo, que não significa, da mesma perspectiva, de uma revolução. A revolução ela tem uma profundidade maior do ponto de vista das relações políticas e sociais, seja no campo da esquerda, como também no campo conservador. Vamos lembrar, teve a Revolução Americana, né, que mudou totalmente, uma ruptura com os paradigmas da monarquia inglesa ou tal. Você teve a Revolução Cubana, por exemplo, que foi geradora de direitos e aí com reformas profundas, etc. E revoltas. As revoltas em si, elas podem em si desencadear processos revolucionários, elas podem em si desencadear revoluções, mas muitas vezes elas são manifestações, armadas ou não, a partir de uma agenda. Ou uma agenda corporativa, ou uma agenda política, em que você, uma categoria, traz para si, né, a questão de um tema ou de uma insatisfação, né, e vai para a rua transgredindo as normas disciplinares. Por exemplo, um dado interessante que eu acho muito fascinante para se discutir, a revolta dos marinheiros de 64. Quando parte daqueles fuzileiros navais, né, aderiram à revolta, eles, que eles fizeram? Eles tiraram as armas, colocaram no chão o capacete e tal, e uma parte entrou. Por quê? Porque aí você descaracterizava jurídica e politicamente talvez uma pena maior ou uma associação de que eles estariam querendo, por exemplo, derrubar o governo ou coisa parecida. Né? E não eram, eles inclusive apoiavam o governo Goulart. Mas muitas vezes você tem razão, seja alguns desses conceitos eles são expostos de uma forma bem quase como sinônimos, mas elas têm as suas particularidades no tempo e na história, e a sua apropriação também. Tá? Não sei se fui claro. Né?
Sim, sim. Professor, voltando a essa questão da anistia, que o senhor já sinalizou alguns pontos, né, alguns exemplos. No seu ponto de vista, como ela pode e deve ser aplicada e aí como vem sendo utilizada ao longo aí da história?
Veja, em alguns momentos você pode até ter tido anistias que tinham um objetivo de apaziguar, porque o conceito de anistia parte de dois pressupostos, o perdão e o esquecimento. Né? Você tem dois, isso remete inclusive ao conceito de amnésis no pensamento grego. Então veja bem, como isso? Você teve anistias no Brasil que são extremamente curiosas. Por exemplo, Juscelino Kubitschek deu anistia aos revoltosos de Jacareacanga. Eles aí, Pablo, a revolta era para derrubar o governo, não era uma rebelião, era para derrubar o governo. Ele operou, enfim, os revoltosos sumiram, foram para Bolívia, né? Fracassaram no seu intento, e ele operou uma anistia depois e não quis nem investigar. Ele estava no início do governo dele e ali entendia que isso seria um ponto para apaziguar as Forças Armadas. Então não aconteceu nada disso. Né? Logo depois teve a revolta de Aragarças, né? Essa anistia só vem em 1961, né? E várias tentativas outras que foram abafadas. Né? Então você teve em vários momentos isto. Né? Você teve, por exemplo, em 61, uma anistia curiosa. Um autor que é muito caro a mim, vocês conhecem por um livro clássico, Nelson Werneck Sodré, História da Imprensa no Brasil, poucos, não sei, sabem que ele foi um general marxista com vastíssima obra. Né? Eu falo isso que os jornalistas normalmente conhecem mais esse livro, que é um livro fascinante, diga-se de passagem. Né? Mas veja bem, Nelson Werneck Sodré, que atuou pela legalidade em 61, um dia descobriu que ele foi anistiado, porque tinha uma punição na folha de serviço dele. Ele falou assim, peraí, eu atuei pela democracia, pela legalidade e fui punido? E ele sempre dizia, aquilo para mim é uma medalha, é uma condecoração, eu não abro mão dela. Então veja como a apropriação passa pelo poder político, por quem está nas esferas políticas, pela força política de quem coloca ou não. Você teve, por exemplo, a anistia dos militares, ela foi totalmente excludente. Por exemplo, ela não contemplava, num primeiro momento, os banheiros e praças. Mas ela fez algo horrível. Qual foi? A partir de uma interpretação absurda juridicamente, também ao que eles chamaram de anistiar os crimes conexos. E aí você colocou no mesmo patamar os torturadores. Que, aos poucos, nós temos visto a superação disso, pelo entendimento e da evolução do direito, que alguns dos crimes desses torturadores são crimes contra a humanidade, então não são prescritíveis. Então, essa questão da anistia, ela passa também por uma reflexão no tempo e na história de um amadurecimento de uma concepção de direito, mas ela é operacionalizada politicamente, né, por setores da sociedade a seu bel prazer. É o que nós estamos vendo hoje. Né? Uma parte do Congresso, né, que é um Congresso horrível, diga-se de passagem, muito conservador, para não dizer reacionário, né, que é colocar em pauta isso, por várias razões, né? Absurdas todas elas. Né? Fizeram algumas manifestações no Rio e em São Paulo, não tiveram o público esperado, né? E agora um dos seus brilhantes deputados, eu acho que ele colocou uma pá de cal na proposta ao dizer que eu queria que o Lula morresse. Quer dizer, veja bem o que está por trás disso. O que eles estão querendo com isso? Seguramente, se isso avançar, acredito que não vai avançar, mas pode acontecer. De vir uma anistia de como eles estão pensando, em tese, vamos ter novos heróis, como foi no caso do governo Bolsonaro, que qualificou torturadores, alguns como Ustra, reconhecidos na justiça como torturadores, como heróis, o que é um absurdo. Né? Mas teremos novos heróis e estimulados, né, a atuar na política numa concepção golpista, para não dizer violenta, atentando contra a democracia e o Estado de Direito. Então, eu acho que isso é uma questão muito delicada. Né? Nós evoluímos muito, né? E eu acho que o papel que nós estamos tendo agora, você tem uma classe política conservadora, parece que a questão da anistia não está imposta na sociedade, embora a maior parte, né, da população ache que o Bolsonaro tem sim que ir para a cadeia, o que é muito positivo do ponto de vista de uma percepção de que ele cometeu um crime e que os demais também. Mas nós temos que ver um pouco como isso, esse desenrolar no processo. Como diz um velho político da velha guarda de Minas, né? A política é como nuvem. Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Espero que as nuvens continuem numa perspectiva de valoração da democracia e desse novo momento, que é muito delicado, tá? Para se recuar, para se retroceder, é algo que não deixa de estar na agenda. Mas eu quero ser um otimista de que nós vamos superar essa fase.
Professor, continuando um pouco com essa perspectiva histórica, mas a gente pegando também carona num dos argumentos de alguns dos defensores da anistia, que eles dizem o seguinte: olha, o que houve foi um quebra-quebra, porque a grande discussão é o que houve no dia 8, né? Quer dizer, algumas pessoas querem pegar uma perspectiva assim, muito, muito restrita no tempo, né? Eles dizem assim: o que houve foi um quebra-quebra e uma ação de tomada de poder, um golpe de Estado. Requer que se tenha movimento de tropas, né? Mas eu quero trazer uma questão histórica aqui para a gente pensar. Por exemplo, quando o então presidente, o segundo presidente do regime militar, o que veio depois do Castelo Branco, que teve o AVC?
Costa e Silva.
O presidente Costa e Silva teve o AVC, ele ficou impossibilitado, né, de exercer a presidência. A Constituição, que tinha sido promulgada, inclusive, pelos militares, dizia que quem devia assumir o poder era o vice, que era um civil, que era Pedro Aleixo, né? E, no entanto, isso não aconteceu, né? No entanto, no que ele ficou doente, circulou dentro da comunidade militar, e aí formou-se uma junta, né, pelos comandantes das três armas. Essa junta veio e falou: nós vamos governar o país. Quer dizer, isso foi um golpe de Estado? Por isso é daqui a gente pensar na nossa ideia do que é, né, uma tomada do poder, né?
Inegavelmente, você pode fazer esse entendimento. Inegavelmente. Se fosse seguir à risca o arcabouço constitucional daquela época, seria o vice, Pedro Aleixo. E não foi. Da mesma forma que eu entendo que a Dilma foi um golpe. Né? Foi um golpe dentro de outra concepção, né, em que você teve toda uma articulação maior, você teve o adendo de ela estar com a popularidade extremamente baixa, mas os argumentos elencados em si para defenestrar do poder, né, são não só risíveis, mas não sustentáveis. Tanto é que ela foi absolvida posteriormente. E, no caso, ali foi um golpe dentro de um golpe. Por quê? Porque a intitulada Revolução, ela procurou se legitimar, né? Muitas vezes as pessoas esquecem, e aí a participação dos civis nesse processo, que você teve o golpe militar, mas em seguida você teve o Castelo Branco sendo votado no Congresso Nacional. Inclusive, o Congresso, ou parte dele, né, declarou vaga a presidência da República quando o presidente estava no Rio Grande do Sul. Ele optou por não resistir, foi uma opção política, cujas consequências nós sabemos. Ele tinha força militar para isso e força social também. Mas, veja bem, quando houve essa decisão, empossou-se o então presidente da Câmara e se fez uma votação indireta no sentido de quê? De dar legitimidade ao golpe. Tanto é que é uma coisa interessante. Vários futuros radicais autênticos da oposição votaram em Castelo Branco. Veja bem, isso a gente tem que colocar o dedo na ferida. Não, é importante que vários deles que votaram foram caçados em seguida. Por quê? Porque você tinha também uma luta interna dentro das Forças Armadas em que um setor entendia que tinha que limpar a área e devolver o poder aos civis, tutelando, evidentemente, os civis e a classe política. Outros não, que foi o que prevaleceu dentro de um projeto né, que passava inclusive pela Escola Superior de Guerra, um projeto que acabou, mas mesmo mantendo alguma aparência de constitucionalidade. Você teve o Congresso funcionando, vira e mexe com limitações, você teve o ST, o Supremo, funcionando, alguns ministros foram cassados, outros ficaram sob... Então, você teve isso, mas foi uma ditadura. Enfim, então, essa perspectiva prevaleceu durante um bom tempo, e a ideia do projeto militar era, inclusive, fazer o sucessor do Figueiredo. Né? Só que aí eles já tinham perdido totalmente o controle da situação, a crise política, o povo já estava nas ruas, enfim, inclusive demandando anistia ampla, geral e restrita.
Eu posso colocar mais um exemplo, porque eu acho interessante a gente trazer esse exemplo da história do Brasil para o nosso vídeo ter argumentos para pensar, né, o que significa ter ou não, né, tanque na rua, né? Por exemplo, quando houve o mês final do governo Getúlio, né? Getúlio chegou ao poder ali pelo voto, né? E aí tem a tentativa de assassinato ao Lacerda, e houve, então, uma investigação que foi conduzida pelos militares, né? Que foi conduzida pela chamada República do Galeão. Quer dizer, a gente viu o poder civil ser investigado pelo poder militar, né? E aí, quando chegou ao final, se propôs, então, que o Getúlio Vargas tiraria uma licença para poder ocorrer uma investigação sem... A investigação avançasse sem medo, né, sem receios. E aí um general diz assim, ele não vai voltar da licença. E aí, depois disso, ele se mata, né? Podemos compreender como houve também um golpe de Estado ali? Como é que você vê?
Olha, não chegou a ver, porque o desdobramento foi o suicídio. E isso abortou a situação, virou. Todos aqueles que falavam mal de Getúlio, o insultavam, tiveram que se esconder. Né? É impressionante isso, a revolta da população. E não quer dizer ali que todo o exército, toda a marinha, toda a aeronáutica era talvez a mais assim associada a essa ideia de um golpe, porque o Major Vaz era da aeronáutica. Né, que foi assassinado, que, aliás, cujo assassinato até hoje não foi devidamente esclarecido. Eu estava lendo um livro outro dia, do Ronaldo Conde, tem 5 versões sobre assassinato. Aliás, eu recomendo que assistam aquele filme Getúlio, do Tony Ramos, que é belíssimo, muito bem construído. Sim,
muito bom, está na Netflix, né?
É, enfim, então veja bem, quando você pega esse episódio, por quê? Porque dizem que dentro das várias versões. Só que no laudo está lá que o major levou um tiro na frente, mas levou um tiro nas costas. Quem deu o tiro nas costas? Então tem várias questões até hoje não muito bem resolvidas. O caso do Rio Centro, por exemplo, é algo seríssimo. Até hoje não se sabe com clareza, ou se tem a suspeição, mas não se investigou a fundo. O coronel, hoje coronel, cujo artefato estava no colo do sargento que morreu, está em Brasília até hoje, vive escondido, teve uma carreira discreta. Então, você tem vários momentos aí que essa situação... E ali também se pensava o quê? Criar uma situação para fechar o regime, para impedir a redemocratização. Como 68, né? Aquela figura horrível do brigadeiro Burnier, que já era golpista em Jacareacanga, em Aragarças, e veja bem, em 68 quis explodir o gasômetro. E uma figura muito digna na nossa história foi o capitão Sérgio, que inclusive não aceitou a anistia. Ele sempre falava, anistia para quem fez alguma coisa. Eu quero um reconhecimento da minha atitude e tal. Então, você tem vários momentos que essa questão aparece. Quer ver um dado interessante? Como muitas vezes, isso agora eu estou desenvolvendo no meu próximo livro, deixa eu só fazer um marketing dele, né? Enfim, que vai pegar um pouco essa questão. Quando Getúlio foi derrubado, ele tinha força para resistir, ele não quis. Mas parte da tropa que foi para a rua achando que estava defendendo o governo. Olha que coisa curiosa. Alguns generais deram a ordem, tinham um plano operacional definido. Generais que estavam em comando e eram do campo do Getúlio até então. E eles foram com a intenção golpista, como você mesmo falou, em 54. Mas a tropa não necessariamente estava apoiando enquanto golpe, achando que estava indo para a rua para o quê? a garantir a ordem e a governabilidade. Até porque Getúlio já tinha garantido as eleições, tinha dado a anistia, sabe? Já era um outro Getúlio, vamos dizer o seguinte. Eu costumo dizer que o golpe de Getúlio foi uma operação Valquíria, buscando, por analogia, a operação Valquíria na Alemanha, que deu certo, uma visão tupiniquim, né? De uma operação Valquíria que deu certo, ou pelo menos em boa medida. Então, esses elementos vão aparecendo no tempo e com uma clareza maior, né? E isso recoloca o debate, muitas vezes, da sua apropriação e da sua identificação. Até porque é algo que nós temos com muita dificuldade, e vocês, jornalistas, sabem disso, são fontes, né? Tem fontes que até hoje estão guardadas às 7 chaves. Né? Você citou aí a questão de 54 e eu citei de 1968. Né? Tem muitas questões que hoje se recusam a tocar, etc. E tal. Mas vamos avançando, evidentemente. O debate se constrói por essa perspectiva. Né?
Professor, o senhor comentou uma coisa agora que é interessante, assim, que está na pauta também da atualidade aí. É a postura diferenciada, né, entre exército, marinha, aeronáutica e tal. Como é que funciona esse alinhamento, assim, de uma forma breve, se dá para esclarecer? Tem muita divergência interna?
Ah, eles se pegam de vez em quando, viu? Isso não é ruim, não. Por exemplo, né, em 55, né, você teve uma divisão. Né? A Marinha apoiando o golpe, boa parte, atenção, eu gosto muito de ter um certo cuidado para não achar que é tudo, né? Embora em alguns momentos ela possa operar num conceito que até tem se falado muito, partido militar, né? É um conceito interessante, eu só tenho cuidado de não operacionalizá-lo enquanto processo. Então, em alguns momentos, as Forças Armadas podem atuar como um partido militar. Isso é possível. Então, por exemplo, elas se pegaram em 55, tá? Enfim, cada um para um lado. Nos anos 60, idem, tá? Em vários momentos, com posturas diferenciadas. Inclusive, muitas vezes, né, o Juscelino tentou apaziguar comprando porta-aviões, mas isso criou um problema para a aeronáutica, porque achava que ela que tinha o direito de usar aviões. Olha, é uma discussão tão absurda. Mas aconteceu. Em alguns momentos, por exemplo, é algo que é muito pouco falado. Uma pessoa muito digna, que foi um dos últimos ministros da Marinha do então general Figueiredo. Quando estava toda aquela movimentação, que veio, inclusive, lá o caso do Rio Centro, bombas explodindo, jornalistas sendo atacados, ou seja, uma tendência de golpe de setores das Forças Armadas contra o próprio governo militar, o então ministro da Marinha, Maximiano da Fonseca, elaborou um plano de resistência. Isso é muito pouco falado, é importante. A Marinha iria, ela estava, na perspectiva do seu ministro, apoiando a abertura, sabe? E é um plano muito interessante, eu tenho só em linhas gerais, que previa uma resistência isolada, só da Marinha, sem perspectiva de achar que seria vitoriosa, contrapondo, mas desgastaria uma possível junta, uma segunda possibilidade, a Marinha e a Aeronáutica, e uma terceira com parte do Exército. Então, veja, você tem momentos históricos que isso está muito presente. E esteve presente na questão do Bolsonaro, onde o último ministro da Marinha dele, o almirante Garnier, né, eu não tenho elementos para falar enquanto na corporação, mas eu tenho dúvidas que a corporação embarcaria como um todo. Mas a visibilidade que nós temos é do seu comandante. Ele foi o único a apoiar abertamente um golpe de Estado. Tá? Isso tem que ser colocado, denunciado, o que não dignifica a história da Marinha. A Marinha tem figuras extraordinárias, né, da sua história, no compromisso da democracia, inclusive no pós-64, foram vários almirantes que foram presos, caçados, alguns até torturados, além de marinheiros, etc. Então, e muitas vezes há esse conflito intra-armas, né? tá? Como também a Força Aérea, enfim, tudo mais.
Muito bom. Pablo, estamos indo para a reta final, gostaria de mais uma pergunta.
Eu tenho mais uma pergunta, assim. Professor, pensando que esse julgamento venha a se concluir, e esses componentes militares que estão sendo processados, né? Porque o Bolsonaro é um ex-militar, mas a gente tem o general Paulo César, né? Que foi ministro da Defesa, né? Que é um general da Ativa, né? A gente tem o Braga Neto, que é um general da Ativa também, e a gente tem o general Heleno, que é um general da Reserva, com uma extensa, né? Carreira, né? Quer dizer, uma figura importante do Exército, né? Se esses três forem condenados, né, e eventualmente cumprirem algum tipo de pena, que impacto você acha que isso pode ter nas Forças Armadas e na sociedade brasileira?
Olha, primeiro, temos que somar também o almirante Garnier, né? E tem vários outros militares na patente de coronel, alguns militares da reserva também de alta patente já na reserva, etc. e tudo mais. Eu acho que é o seguinte, eu quero até fazer aqui uma ressalva de uma mulher extraordinária, né? Apesar que eu tenho críticas quanto a ter uma justiça militar no Brasil, eu acho que a justiça deveria ser uma só, mas isso é uma outra discussão. Mas a doutora Elizabeth Teixeira, que inclusive é casada com um general da reserva, ela assumiu agora, o que é algo fantástico, né, do ponto de vista de uma corte eminentemente masculina, ela deixou muito claro que depois dessa condenação, esses militares serão julgados pelo STM. E aí, punidos com a total exclusão, inclusive, das suas patentes. Eu acho que seria muito positivo. Agora, eu volto a dizer, é positivo, eu acho que isso aí vai implicar, sem dúvida nenhuma, uma visão nova nas Forças Armadas, desde que a classe política também reveja suas posições e entenda os militares como um componente da cidadania, do Estado Democrático de Direito, mas subsumidos ao poder civil. Enquanto nós tivermos uma leitura, que, aliás, passa, inclusive, pelos partidos de esquerda, hein? Eles têm uma dificuldade enorme de lidar com a questão militar. O próprio Lula achou que iria fazer a política do Juscelino Kubitschek aparelhando as Forças Armadas, o que é positivo, mas iria inibir, vamos dizer o seguinte, né, tendências golpistas, etc. Eu acho que deveria se recuperar, por exemplo, as propostas da Comissão Nacional da Verdade, né? E inserir os militares dentro do Estado Democrático de Direito e eles tendo clareza para quem eles têm que bater continência, ao poder civil que representa o povo. Isto, veja bem, na corporação será um impacto extraordinário, até porque há pesquisas, há fontes que mostram que a corporação quer separar o joio do trigo, e é importante que nós façamos isso. É importante que nós façamos também o debate sobre 64, mostrar que os torturadores foram poucos. Isso, Pablo e Renato, não exime a responsabilidade das Forças Armadas. Eu acho que elas têm sim que pedir desculpas à nação. Mas a responsabilização tem nome, rosto, endereço. E aí nós criarmos um outro projeto de nação. E reconhecendo os militares o seu papel político no tempo e na história, né? Talvez avançando com o direito de cidadania aos militares, sem que isso signifique partidarizar as instituições ou levar para dentro das instituições, que é uma outra coisa, porém, dentro dessa perspectiva de um salto para o futuro. Eu quero ser otimista que isso é possível. Agora, se a classe política ou parte da sociedade também não enxergar dessa forma, também aí vamos dizer o seguinte, complica, né? É aquilo que o Castelo Branco falava, as vivandeiras dos quartéis. Se isso aconteceu em 64, a marcha de Deus pela família e pela liberdade, nós vimos discursos muito parecidos e não faz muito tempo. Mas eu acho que é um debate que nós precisamos ter. Temos que ter um debate também que tipo de Forças Armadas nós queremos ter, né? Então, tem várias questões que nós precisamos enfrentar. Então, eu acho que a punição tem que ser exemplar entre os militares e também no campo civil, tá? Cadê os financiadores? teve muita gente importante, Graúda, que financiou isso. Isso também, isso são as vivandeiras. E eles ainda não estão lá. Eu acho que isso, temos que chegar lá. Mas vamos ver quais são os desdobramentos no tempo.
Muito bom. Professor, estamos aí na reta final do nosso podcast. E para fechar o programa, a gente sempre faz aqui um pinga-fogo, né? Perguntas e respostas rápidas, tá bom? E aí você fica à vontade para a sua opinião pessoal, o marketing de sua obra, o espaço é livre aqui, tá joia? Iniciando, um livro para entender um pouco, né, o Dom Norte em linhas gerais da temática desse podcast.
Que é a questão militar? É Memórias de um Soldado e História Militar do Brasil, do Nelson Werneck Sodré. Eu acho que, do ponto de vista de um resgate histórico, é um autor fundamental, cuja obra perfaz 55 livros. Né? É alguém que você não entende o século XXI sem passar por essa reflexão.
Pessoal, um filme, né, que é uma forma de conhecimento mais acessível, né? Um filme que você recomenda para quem quer entender a história do Brasil?
Olha, eu citei aí Getúlio, que eu gostei muito, muito mesmo, achei que traz. Também aqueles documentários dos colegas de vocês, do Silvio Tendler, né? Usando o JK, Jango, filmes, documentários extraordinários. Né? Então eu gosto muito de até mesmo passar isso para os alunos e indicar. Né? Mas talvez um livro que me marcou muito recentemente foi esse.
E um autor, professor, que foi fundamental na sua formação como cientista político?
Volto a dizer, Nelson Werneck Sodré, mas eu tive uma influência grande na PUC de alguns professores também, e um deles era um libertário, que foi Maurício Trachtenberg, mas também alguns outros, como Vera Chay, Lúcio Flávio, Miguel Chay, vários outros assim, mas assim, mais conhecidos, né? Eu diria hoje que Nelson Werneck Sodré foi um autor que me permitiu um diálogo no tempo e na história, em várias interfaces, diga-se de passagem.
Professor, e para concluir, esse programa se chama Prato do Dia, né? Qual que é o seu prato do dia, o seu prato de preferência?
Gastronomicamente.
Eu gosto muito de uma feijoada, tá? Regada a uma caipirinha. Desce bem pesado, né? E dá para relaxar depois.
Muito bom. Finalizamos aqui, então, mais uma edição do Prato do Dia, o podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, professor Paulo Ribeiro. E até o próximo Prato do Dia.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.